Estudaremos agora uma das sechot mais bonitas sobre a festa de Purim, no volume 31, a Sechá de Purim. A Gemará descreve no Tratado de Megilá que os alunos de Rabbi Shimon Bar Yochai perguntaram para ele por que os judeus mereceram esse decreto de extermínio na história de Purim. E Rashbi respondeu: porque eles tiveram proveito da refeição, do banquete, daquele Rashá do Ahashverosh. Então os alunos perguntaram: então, se é assim que os judeus de Shushan, que participaram e foram à festa, que eles sejam mortos, mas não os judeus do mundo todo que não participaram na festa? E ele respondeu: porque eles se curvaram, eles se ajoelharam por uma estátua que teve naquela época, uns anos antes, uma estátua muito grande que as pessoas precisavam se curvar, e eles se ajoelharam, e por isso que eles mereceram esse grande decreto, esse grande decreto de extermínio de todo o povo de Israel. A resposta inicial que ele trouxe, que eles aproveitaram da refeição daquele Rashá de Ahashverosh, aparentemente o pecado foi que eles comeram comidas proibidas, comidas não kasher, como que o Midrash ele fala que Bnei Israel, eles entraram nesse perigo porque Achlum Tavshilei Goim, porque eles comeram comida dos Goim, que a comida lá não era kasher. E a pergunta é a seguinte: só por causa de terem comido comida não kasher, o pecado foi tão grande que eles mereceram um decreto de extermínio, de genocídio de todo o povo de Israel? Qual foi o grande pecado? Tá bom, pecado de comer não kasher, mas só por isso eles mereceriam um decreto tão severo como esse? A pergunta que a Gemara fez é que só os judeus de Shushá morressem, mas não do mundo inteiro. Quer dizer que, na verdade, só por comerem não kasher, eles mereceriam sim esse castigo de morte. E assim também essa linguagem que a Gemara trouxe, shenehenu misil dató, que eles tiveram proveito da refeição daquele perverso. Quer dizer que o pecado não foi a comida, e sim o proveito daquela refeição. E também dizer que a comida não era kasher também é apertado, porque nossos sábios eles falam na Gemara que a Mishté Aya Kiritson Ishvaish, que a refeição foi de acordo com a vontade, o desejo de cada homem e homem. Fala nossos sábios, Ish é Ish Yehudi Kemordechai, e Ish também significa Haman, quer dizer, como desejo, como a vontade do Mordechai e do Haman. Então, obviamente, que a comida era kasher para o Mordechai. E também está escrito Ashtia Kadat Einones, que a bebida não era forçada, ou seja, não era forçada com vinho não kasher. Quer dizer que também tinha lá um menu kosher na refeição do Ahashverosh. E se a intenção da Gemara é dizer, ó, mesmo assim eles comeram um pouquinho de comida não kasher, a Gemara deveria dizer claramente essa questão. Então não pode ser que o pecado deles foi simplesmente de terem comido não comida, de comida não kasher na festa do Ahashverosh. Alguns comentaristas dizem que, sendo que a refeição de Ahashverosh foi como uma comemoração, uma celebração da destruição do Beit HaMikdash, e mais ainda, da não construção do segundo Beit HaMikdash, porque como a Gemara ela descreve, que de acordo com o cálculo da Ahashverosh, já havia se passado 70 anos de Galut Bavel, do exílio na Babilônia, porque os profetas nossos haviam profetizado que seriam 70 anos na Babilônia. Então o Ahashverosh fez esse cálculo errado, mas ele fez o cálculo de 70 anos. E o fato é que os judeus ainda estão aqui em Bavel, e eles não foram redimidos. Então agora, disse Ahashverosh, com certeza eles nunca mais serão salvos, e por essa razão, naquela refeição, ele acabou exibindo e expondo todos os kelim, todos os objetos sagrados de ouro, preciosos, que eram do Beit HaMikdash, que o avô da Vashti, Nabucodonosor, havia destruído o primeiro Beit HaMikdash. Então agora ele pegou e expôs, e eles tomaram e profanaram esses objetos sagrados do Beit HaMikdash. Então qualquer pessoa que foi naquela festa e aproveitou da festa, ele estava representando que ele estava feliz com a destruição do Beit HaMikdash, e que o Beit HaMikdash II não seria reconstruído. Então essa que foi a haverá o pecado, a transgressão que os judeus fizeram lá naquela refeição, a participar da refeição. Mas mesmo essa resposta não é satisfatória. Porque aqui estamos falando um decreto de extermínio, Chas v'Shalom, dos homens, mulheres, crianças, mesmo bebês, que não tem nenhuma obrigação de nada. Como a Megilá descreve, que foi sobre todos, Nar v'Zaken, homens, mulheres, crianças. Então se a razão é a segunda explicação que a Gemara trouxe, porque eles se curvaram para uma estátua na época de Nabucodonosor. E isso aqui é uma grande avodah zará, que foi o mesmo pecado do bezerro de ouro, que todo o povo merecia ser exterminado na época do deserto, no bezerro de ouro. Mas se a resposta inicial foi que eles tiveram proveito da festa de Ahashverosh e eles estavam comemorando a destruição do Beit HaMikdash, então só aqueles que participaram que morram, mas não as crianças, não as mulheres, não as pessoas que não participaram, porque o povo inteiro mereceria um decreto tão severo como esse. Só para explicarmos isso, o Rebbe aqui traz uma explicação maravilhosa, que é a seguinte. Nós sabemos, tem um Mashal, o Medrash escreve, que Bnei Israel é comparado como Kivsa Achat Omedet Ben Shivim Zeivim, um carneirinho cercado por 70 lobos. Que grande é o pastor deste carneiro, que ele protege aquele carneirinho. Ou seja, existem 70 nações no mundo. Inicialmente, a ONU era composta de 70 bandeiras. E aqui nós temos o Am Israel. O Am Israel é comparado com um carneirinho entre 70 lobos. Que isso nós vemos. Nós somos a Meat, nós somos a minoria em relação ao mundo inteiro. Quer dizer, a existência, a sobrevivência do Am Israel entre todas as nações do mundo é de tal maneira que a nossa existência, a sobrevivência, é totalmente milagrosa acima da natureza. Como a chance zero que tem de um carneiro sobreviver entre 70 lobos. Que nos caminhos naturais não tem como aquele carneirinho sobreviver. Somente se tem um grande pastor, que isso representa Hashem, que pela sua grande bondade e compaixão, ele consegue proteger o tempo todo o seu povo querido, o carneirinho, o povo de Israel, que possam ser salvos de uma forma sobrenatural. Então essa proteção do pastor sobre o carneiro, sobre o Am Israel, só acontece quando Bnei Israel está sendo salvo o tempo todo pelo pastor. Então, dessa maneira, os 70 lobos não conseguem se aproximar e atacá-lo. Quer dizer, quando que Bnei Israel está seguindo as orientações do pastor, eles estão seguindo as orientações, estão próximos do pastor, que é Hashem, para que proteja e salve eles. Mas quando eles vão contra essa proteção, eles abandonam o pastor, falam, pastor, pode ir embora, não precisamos mais da sua salvação, da sua proteção, ficar aqui o tempo todo. Porque eles acham que eles já são parecidos com os lobos, eles são fortes para se proteger dos lobos, e eles levam em consideração os lobos como seus protetores, como pessoas importantes. Eu vou falar com um grande presidente. E dessa maneira eles descartam o pastor, afastam e perdem a proteção milagrosa de Hashem, e automaticamente eles acabam entrando nos caminhos naturais. Qual é a natureza? Que o lobo ataca o carneiro. Ponto. É o prato predileto. Como que o Rambam ele explica sobre uma frase que diz: Veistarti panai mehem umetzaura otrabot. Eu vou ocultar a minha face deles e automaticamente vão aparecer muitas desgraças. Por quê? Que en elokai bekerbi mitzauni arota ele. Já que Deus não está dentro de mim, apareceram ou me encontraram essas maldades, essas desgraças. Quer dizer, é um achado. Porque quando uma pessoa ela se afasta de Hashem, Hashem também se afasta dele. E automaticamente ele está convidado ou ele está propenso para qualquer desgraça, qualquer situação negativa que vai encontrar com ele. Porque já não tem mais a Ashgaha Pratita, a providência divina particular, para salvá-lo de qualquer situação. Se ele não tem um protetor, automaticamente ele está aberto para qualquer situação negativa. E é isso que o Rambam ele fala também, que eu, Hashem, irei com eles de uma forma negativa. Quer dizer que eu vou trazer desgraças sobre eles para que eles façam tshuva. E se vocês disserem, vocês judeus disserem, que isso é só uma coincidência, quer dizer, essa desgraça veio porque aconteceu pela natureza e não por alguma outra razão espiritual, então eu vou trazer mais desgraça sobre vocês. E a maior desgraça vem por causa que Hashem, ele se afastou. No momento que Hashem, ele se afastou, a sua providência divina individual, então eles estão abandonados, eles estão perdidos para que o acaso, para que a natureza possa levá-los aos caminhos naturais, que é 70 lobos devorando, atacando um carneirinho. Então esse que foi o pecado que eles participaram e eles tiveram proveito da refeição do Ahasverosh na história de Purim. Que o fato que eles participaram e tiveram proveito, isso causou o decreto de extermínio. Que não é um castigo, já que você pecou, então você vai ser morto. Mas isso é algo totsa'ativit, é uma consequência natural do mau comportamento deles. Porque a situação natural do Bnei Israel, depois que o rei engrandeceu o Haman e colocou ele acima de todos os ministros do seu reinado, então aquela situação era que os judeus eram um carneirinho cercado por 70 lobos. Ahasverosh e Haman, os dois grandes antissemitas querendo acabar com o povo de Israel. Então o fato que eles tiveram proveito, que eles chuparam, que eles aproveitaram e se deliciaram e curtiram aquela refeição, isso negou e afastou ou bloqueou a proteção milagrosa de Hashem, do grande pastor. O pecado deles foi Shenehenu, essa que é a ênfase da Gemara, que eles tiveram proveito daquele perverso. O fato que eles se sentiram tão orgulhosos e felizes que eles foram convidados pelo Ahasverosh. Eles receberam um convite em casa do Ahasverosh e eles ficaram eles ficaram satisfeitos com isso e orgulhosos com isso. Então isso é uma prova que a existência do Ahasverosh, daquele proveito, daquele perverso, era muito importante para eles, a tal ponto que eles participaram da festa de uma forma de kavod. Imagina só a honra que eu recebi um convite diretamente do Ahasverosh. E a participação da festa deles não foi por obrigação, mas eles foram lá por proveito, com prazer do convite que eles receberam. Então, já que eles levaram em consideração os 70 lobos, eles levaram em consideração e deram todo o kavod, e deram todo o prazer e todo o respeito daquele rachá, do grande lobo Ahasverosh. Então, isso representou que eles empurraram a proteção milagrosa do grande pastor de Hashem. E eles se colocaram e se rebaixaram debaixo do controle da natureza dos 70 lobos, que nega e que não tem chance nenhuma de um carneirinho sobreviver dentro daqueles 70 lobos. E por isso que automaticamente veio o Haman, o Ahasverosh, e queriam acabar com o povo de Israel. Vamos explicar isso aqui de uma forma um pouquinho mais profunda. Nós sabemos que é trazido na Gemara, no Tratado de Shabbat, que Ensom Himalanes. Nós não podemos nos apoiar em milagres. Eu nunca posso fazer algo baseado 100% no milagre sobrenatural. Porque a Torá descreve o Berachah Hashem Elokecha Bechol Asher Taseh, que Hashem, ele vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Quer dizer, apesar que a Brachá de Hashem Itashir, a Brachá de Hashem que traz a riqueza, que traz o nosso sucesso, mas essa Brachá paira, ela vem somente quando a pessoa ela se esforça, quando ela arregaça a manga. Mas a pessoa que fica de braço cruzado e ele não faz nada, sobre ele não recai a Brachá. A pessoa ela tem que ir lá só, Taseh, fazer, para que a Brachá de Hashem venha sobre aquilo ou qualquer coisa que eu fizer. Mas ao mesmo tempo a pessoa ela tem que saber e reconhecer que meu trabalho, meu esforço é somente um kli, um recipiente para absorver essa brachá. Quer dizer que todo meu esforço, todo meu trabalho não é a causa que vai trazer o meu sustento, a minha comida. O meu esforço é somente um kli, um copo, um recipiente para a brachá de Hashem. Que neste kli, nessa empresa, nessa lojinha que eu abri, Hashem vai trazer para mim a minha comida e a minha parnassá. Em outras palavras, Hashem ele queria que o sustento da pessoa se invista entre dentro dos caminhos naturais, os caminhos da natureza. E a natureza é que Hashem ele fixou os caminhos da natureza, que você tem que trabalhar, você tem que arregaçar a manga, você tem que arar, plantar para poder colher. Então você tem que fazer os caminhos naturais para você receber a sua parnassá. Mas a comida, o dinheiro que você vai receber é somente a brachá de Hashem. Por essa razão, você não pode levar em consideração em nenhum momento ou considerar, idolatrar o próprio trabalho, o meu esforço. Porque o meu esforço é somente criar um copo, um kli no qual entre a brachá de Hashem. O maior esforço de dedicação da pessoa deve ser não no trabalho, e sim na preparação para que ele seja merecedor de receber a brachá de Hashem. Para que eu possa merecer. Não no próprio trabalho, mas sim que a pessoa possa ser merecedora dessas brachot de sustento, de comida de Hashem. De uma forma mais profunda, isso que Birkat Hashem Itashir, que a brachá de Hashem enriquece, não é somente pelo simples fato que tudo aquilo que eu tenho vem de Hashem, que é o nosso líder, que é Hashem que traz tudo, Hashem que provê tudo. Mas a principal razão é o seguinte, que Bnei Israel não está debaixo dos caminhos da natureza. O Bnei Israel nunca esteve e nunca se encontra debaixo dos caminhos naturais. Como foi explicado em vários lugares, que Bnei Israel recebem a sua vitalidade, a sua energia do Shema Vaye, Shelamala Minateva, do nome de Hashem, o tetagrama Yudkei Vavkei, que está acima da natureza. Não o nome Elohim que está dentro da natureza, e sim o nome de Hashem que está acima da natureza. Daí que vem a nossa vida. Ou seja, que Hashem, ele supervisiona e ele guia todos os assuntos do povo de Israel, Beashgaha Meyuchedet, com uma supervisão específica e um comportamento milagroso que não está limitado nas regras da natureza. Como que o Tzemach Tzedek, ele explica no Sefer HaMitzvot, que quando a pessoa está nos business, está nos negócios, ele tem que ter a seguinte kavaná, que ele acredita que a transmissão da brachá de Hashem é como qualquer milagre revelado de Hashem, tanto quanto o maná, o man que caía no deserto. E assim dizia também o Rebbe Maharash, o quarto Rebbe, que a Parnassá hoje em dia é exatamente como o man caindo no deserto. Então, sendo assim, para que a pessoa ela possa receber a brachá de Hashem, ele tem que fazer o seu movimento, arregaçar as mangas, trabalhar, asher tasseh, fazer algo aqui embaixo. Por que eu preciso trabalhar? Por que eu preciso fazer algo aqui embaixo fisicamente? A razão única é Sheratzá Akadosh Baruch Hu, que Hashem ele quis que o comportamento milagroso, a brachá de Hashem, venha pelos caminhos naturais, venha por intermédio da natureza. Então, por isso, Hashem ele investiu milagres dentro das vestimentas da natureza, trabalhos dentro do mundo, Bechol Asher Taseh, em tudo aquilo que você fizer. Mas a minha atividade, a minha ação, Maaseh, é somente um levush chitzoni, uma vestimenta externa para absorver aquela brachá. Quer dizer, o que importa é somente a brachá de Hashem, o sustento que vem de Hashem. Eu só estou colocando aqui um copo para receber essa brachá, essas moedas caindo lá de cima. E o problema é quando a pessoa ela considera o seu trabalho como a fonte do seu sustento, a coisa mais importante, e ela não sente que a brachá de Hashem é aquela que enriquece. A pessoa que ela considera o trabalho e ela desconsidera ou não sente corretamente que a brachá de Hashem é que traz o nosso sustento, ele é comparado com uma pessoa que ela se esforça muito para fazer sacos de dinheiro. Ela faz um montão de sacos de dinheiro, mas ela não faz nada para trazer o dinheiro dentro do saco. É a mesma coisa. Então, com tudo isso, nós entendemos a situação do Bnei Israel na época de Ahasverosh. Os judeus perderam Beit HaMikdash. Eles foram levados como prisioneiros, como escravos, para a Babilônia. E eles estavam lá há décadas dentro do exílio, debaixo do controle do Ahasverosh. E a Halachá descreve, a lei descreve, que Dina de Malchuta Dina, você tem que seguir as leis do local onde você se encontra. E você tem que rezar pelo bem-estar do governador, do presidente, assim por diante. Então, precisamos levá-los em consideração. Então, no momento que Ahasverosh ele veio e convidou os judeus para a refeição que estavam lá em Xuxan. Então, eles tinham a obrigação de participar, porque obviamente, com comida kasher, kiretzon ish veish, de acordo com a vontade de Mordechai, que tivesse um menu kosher, então eles precisavam participar. Mas ao mesmo tempo que eles foram convidados, eles fossem naquele banquete, eles precisavam saber e sentir e reconhecer de uma forma clara e absoluta que a existência do Am Yisrael não depende nada em Ahasverosh. Apesar que ele era o grande rei, mas a nossa existência depende somente das mãos de Akadosh Baruch Hu. E mais ainda, a existência do Bnei Israel é um milagre total dentro da natureza. E muitas vezes é um milagre até revelado que aquele carneirinho sobrevive dentro dos 70 lobos. E que grande é o pastor que protege o Am Israel de uma forma milagrosa, totalmente sobrenatural. E essa que é a questão que o Rabbi Shimon Baruchai falou, que o pecado foi que eles tiveram proveito da refeição daquele rachá. Tem duas palavras chaves aqui. Nehenu, tiveram proveito da refeição daquele perverso, daquele rachá. Quer dizer, a participação deles na refeição não foi só porque o rei convidou e tem a obrigação de ir. Mas o problema deles foi que eles levaram em consideração e deram todo o kavod para o Ahasverosh a tal ponto que eles pensaram que nossa sobrevivência depende somente na bondade do rei Ahasverosh, o perverso. Quer dizer, uma pessoa que é o oposto, extremo, da vontade do Borei Olam, do Criador do Mundo. Então, por isso, já que eles levaram ele em consideração, eles consideraram ele a pessoa mais importante do mundo, da vida deles, então por isso que eles foram lá, participaram e curtiram e tiveram prazer daquela grande refeição do Ahasverosh. E estamos vivendo esses dias também. Você pode olhar o Trump como se fosse o grande, aquele que vai decidir tudo o que vai acontecer no Irã, que vai acontecer em Israel, mas a gente não pode perder em nenhum momento a nossa fé absoluta que nós dependemos somente de Akadosh Baruch Hu e de nenhum político, do mais importante que seja. Então agora que nós entendemos qual que foi o pecado do Bnei Israel durante o decreto de Aman, conseguimos entender também qual foi a salvação ímpar que aconteceu na época de Purim. Que a salvação é totalmente diferente da salvação do Egito, da salvação de Hanukkah, do milagre de Hanukkah. Porque o milagre de Hanukkah foram milagres revelados acima da natureza, sobrenaturais, que os fortes caíram na mão dos fracos e muitos na mão de poucos. Mas a salvação de Purim veio de tal maneira que o milagre se investiu tão profundamente na natureza a tal ponto que ninguém percebeu que é um milagre. Porque se você lê a história de Purim, você não percebe que é um milagre. Cadê a grande maravilha que aconteceu aqui? Por que o milagre foi dessa maneira? Porque ele vai de acordo com a razão que despertou o milagre, que despertou o decreto. O que quer dizer um milagre investido na natureza? Nessa Melobaj Bateva nos ensina que o milagre de Hashem, o comportamento milagroso de Hashem, lá de cima, não está limitado só acima da natureza, fazer algo magnífico, maravilhoso, que está acima dos caminhos da natureza, a tal ponto que vai quebrar a natureza. Então é um limite. Você está falando que os milagres de Hashem são limitados. A grandeza do milagre de Hashem é que pode se investir mesmo na natureza, nas vestimentas da natureza, nos caminhos naturais, e vai ficar camuflado, vai ficar totalmente escuro, escurecido esse milagre. E ninguém vai perceber que aqui está acontecendo um milagre. A novidade do milagre de Purim foi que foi um milagre dentro da natureza, nessa Melobaj Bateva, que é como um milagre revelado, mas é um milagre que ficou escondido. Por essa razão, nós fazemos a brachá de Shasa Nesim Lavoteinu, tanto em Hanukkah como em Purim. Hanukkah foi milagre sobrenatural, e Purim foi milagre que entrou na natureza. Em outras palavras, isso que Hashem ele salvou Bnei Israel na época de Purim, não foi que Hashem ele usou os caminhos da natureza normal. Hashem ele fez um grande milagre. E se você for ver a história e ver os Midrashim, você vai perceber que tudo foi totalmente sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, o milagre conseguiu se investir dentro da natureza. Que a natureza conseguiu absorver e receber um milagre totalmente sobrenatural e de tal forma que fosse algo normal, aparentemente, como se fossem os caminhos da natureza. Então, aqui nós temos dois extremos de como que o judeu ele deve se comportar. Por um lado, você não pode se apoiar no milagre e você tem que seguir os caminhos naturais, você tem que falar com os políticos, você tem que trabalhar, você tem que ter saúde, você tem que cuidar da saúde, etc. E reconhecer que toda a natureza da minha vida é somente um levucho, uma vestimenta, para que os milagres possam investir e me salvar. E isso nós podemos notar na história de Esther. Como que Esther ela foi anular o decreto do Ahasverosh? Como que ela foi anular o decreto? Porque, por um lado, a Esther, ela foi até Hashverosh por ordem do Mordecai. Ela foi Leitchanenlo, Levakesh Milfaná, foi implorar e pedir perante ele pelo povo dela. E para isso ela precisava achar graça nos olhos de Ahasverosh. E principalmente que ela não foi chamada há mais do que 30 dias. Ela tinha perigo de vida e ir lá sem ter sido convidada antes. E entrar dentro do aposento real sem permissão era literalmente um decreto que o Amã tinha feito, a Hadator Lamit, que ele era simplesmente perdia a cabeça naquela hora. Então ela com certeza precisava encantar o Ahasverosh, agradá-lo de uma forma incrível para que ele ficasse com muita vontade de recebê-la. Mas ao mesmo tempo, ela jejuou 3 dias e 3 noites. Ela estava jejuando e sofrendo e rezando, que naturalmente qualquer ser humano, principalmente uma rainha como essa, que ela fica numa situação de jejum 3 dias e 3 noites diretos, ela vai ficar fraca, pálida, com um bafo terrível, assim, muito, muito fraca, não bonita. Então, Mimonavshach, se a salvação dela precisava ser pelos caminhos naturais, então como que você está jejuando, Esther? Se enfraquecendo, ficando feia, ficando pálida? Mas se você se apoia nos caminhos sobrenaturais, no milagre que vai vir de Hashem, então fique rezando, continue jejuando, continue rezando, e não entre no lugar, na jaula do leão, sem permissão, no lugar que é Sakana Defashot Mamash. Perigo de vida, literalmente, entrar no rei sem permissão. Então como que você fez os dois ao mesmo tempo? Mas baseado no que falamos antes, que somente e bem esse tipo de comportamento é aquele que anula o decreto que veio por causa do pecado, que eles tiveram proveito da refeição daquele irachá. A base do erro deles, que eles acabaram indo à refeição e tendo proveito da refeição daquele irachá, é porque eles levaram a Ahasverosh em consideração que o mais importante é seguir os caminhos naturais. Então o governo, o reinado do Ahasverosh é o que domina a natureza. E nós dependemos unicamente, basicamente, no domínio da natureza, no domínio do Ahasverosh. Mas a Esther, indo para o Ahasverosh, da maneira que ela foi, jejuando, pálida e fraca, ela demonstrou o oposto, que o fato é que ela foi para Ahasverosh não é porque ela considera o Ahasverosh como o grande rei e a natureza é tão importante. Ela demonstrou dessa maneira que a natureza, e ainda para o Ahasverosh, era somente um levush, uma vestimenta para que a salvação de cima possa se investir nesse ato dela de ir até o Ahasverosh. Mas o milagre é totalmente sobrenatural. Então, primeira coisa, precisamos rezar, precisamos jejuar para que eu possa merecer a salvação e o milagre de Hashem. Mas sendo que Hashem ele queria que o milagre da salvação viesse nos caminhos naturais, então por isso Mordecai falou para ela, Mordecai, o grande tzadik, ele falou a palavra de Hashem: você tem que ir para Ahasverosh, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar nos caminhos naturais, mas após o jejum, após a tua tefilá, que é esse que é o mais importante. Então daqui nós chegamos à conclusão que nós não podemos levar em consideração a natureza, a vestimenta, porque o mais importante é a salvação que vem de cima, o milagre que vem de cima, a brachá que vem de cima, o nosso sustento que vem de Hashem. E daqui nós aprendemos uma lição muito poderosa para a nossa vida. Bnei Israel foram criados, Neshama Beguf, nós temos uma Neshama, uma alma, e temos o corpo. E temos que trabalhar com o corpo, comer, beber, fazer exercício, dormir. Então, sendo que Hashem ele criou o corpo e a alma dessa maneira, então essa que é a vontade de Hashem, que eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar com a natureza. E daqui vem a lição de Purim, que apesar que precisamos trabalhar com o corpo, mas o trabalho com o corpo, com a natureza, com o mundano, não pode ser de uma maneira que eu tenha proveito, que a minha vida é a academia, minha vida é o trabalho, minha vida é aquele churrasco, é a cerveja, é a comida deliciosa. A pessoa ela tem que viver e trabalhar e comer e exercícios, etc., como um levush, uma vestimenta. Eu preciso fazer porque faz parte da natureza. Mas a minha Hana'a, o meu proveito, meu prazer tem que ser com a minha neshama. Estudar Torá, fazer mitzvot. Mas trabalhar com material é somente para que o corpo bari veshalem, que o corpo possa estar saudável e completo, para que eu possa servir a Hashem com muita saúde. E aí que vem o grande teste. Quando eu trabalho, quando eu cuido da minha saúde, quando eu como, faço as coisas mundanas, se é Lechem Shamaim, ou se estou pensando na natureza, no corpo, no meu interesse particular. Quando a minha Neshama é o mais importante e o corpo ele é secundário. E eu faço e me dedico com o corpo e com a matéria para que eu tenha uma boa saúde, para que eu possa servir a Hashem melhor. Então significa que o meu Hayut, a minha vitalidade, a minha vibração, o meu prazer é no estudo da Torá, nas mitzvot. E o corpo eu faço porque eu sou obrigado a cuidar. Mas sem prazer. Mas quando a pessoa ela considera o corpo mais importante. E ele chega nos assuntos espirituais da sua Neshama e ele fala: tá bom, eu preciso rezar, preciso colocar tefilim, preciso fazer mitzvot por obrigação. Mas quando ele faz o trabalho, quando ele come, quando ele vai na academia, ele cuida do corpo, ele faz com prazer, ele faz com gosto, ele faz com maior empolgação. Pelo seu Nefesh HaBamit. E essa que é a grande lição de Purim. Que toda a salvação veio quando que os Yehudim reconheceram que o pecado foi que eles tiveram proveito da refeição do Ahashverosh. E isso é totalmente contraditório à sobrevivência dos judeus, do carneiro, entre os 70 lobos. Para que eles merecessem redenção, eles precisavam superar tudo isso e saber que a nossa sobrevivência, a nossa vida depende totalmente do prazer espiritual, da conexão máxima com Hashem. E nos aproximamos uma redenção da outra redenção, a redenção de Purim com a redenção de Pesach. E isso vai levar a verdadeira saída dos prazeres mundanos, dos limites, das limitações do corpo e da matéria, e da mesma forma que saímos deste exílio do Mitzrayim, assim também sairemos na redenção com a vinda de Mashiach. Bemeheiro, ve'amenu, mamesh.